Bom, a semana que passou agora foi marcada por um crime bárbaro no norte do estado, aliás, muito parecido com outro que ocorreu na mesma região, inclusive em 2014. Participei dessa cobertura desde o início, inclusive, né? Menino Rafael Matheus Vinques, de 11 anos, foi morto e a própria mãe acabou assumindo a autoria. Ainda não se sabe se ela agiu sozinha, mas o fato é que a Alexandra Dogoginski, de 33 anos, está presa. E para falar sobre esse assunto, e em seguida a gente vai falar sobre um outro, uma operação grande aí que envolveu o Ministério Público, está na linha conosco o Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Institucionais do Ministério Público, Dr. Marcelo Dornelles. Boa noite.
Boa noite, Eduardo. Satisfação conversar com vocês da Rádio Gaúcha.
Obrigado pela gentileza de nos atender na noite deste domingo, doutor Marcelo. Bom, a gente começa falando um pouquinho sobre o caso Rafael, depois eu já vou lhe perguntar também sobre um outro assunto que tomou conta do noticiário aqui do Rio Grande do Sul, que foi a operação aí conjunta da Polícia Federal, Ministério Público Federal, Controladoria Geral da União, Tribunal de Contas do Estado, apurando fraudes no sistema de saúde aqui do estado. Bom, doutor Dornelles, em relação ao caso Rafael especificamente, em 2014, o Ministério Público agiu no caso Bernardo, que traz muitas coincidências com esse crime. E o trabalho dos promotores, inclusive, resultou na condenação dos quatro acusados. O senhor acredita que o assassinato, ou melhor, o assassino ou a assassina, né? Ou os assassinos, né? Eles se espelharam naquele crime? Ou é realmente um fato que são muitas as coincidências?
Olha, eu também acompanhei de perto, sabe, toda a questão do caso
Isso.
Bernardo desde o início, né? Não me parece que tenha espelhamento, não. São algumas coincidências, por ser uma criança, interior do estado, a morte ser praticada dentro da família, mas eu acho que fica por aí, né? Acho que a questão do Bernardo tinha outros elementos, né, que envolviam o pai, a questão psicológica, e isso ainda está em apuração. Por certo, assim, é um dos casos mais graves que já tive aqui no estado, que está no Brasil. Né? Aparentemente, né, pela confissão, a mãe estaria envolvida no homicídio. Nós estamos ainda colaborando com a polícia em parceria, tentando identificar se houve mais alguns autores, é possível que isso tenha ocorrido, e estamos produzindo todas as provas possíveis. A delegada de polícia-chefe mandou a equipe para lá. Nós também estamos deslocando, inclusive eu pessoalmente estou indo amanhã para lá também, com a equipe nossa, para também ajudar, para também conversar, para também estar mais a par e prestar todo o apoio para o melhor esclarecimento desse fato e já olhando para frente, para o futuro, porque nós aí vamos ter um outro júri de grande repercussão aqui no estado.
Pois é, doutor Dornelles, a gente ouviu na sexta-feira, agora que passou, o advogado da Alexandra, o doutor Jean Severo. Ele está sustentando a tese do homicídio culposo, de que não houve intenção, que ela deu esses comprimidos para o menino e ele acabou morrendo, e não era essa a vontade dela, mas sim acalmar a criança. Até o momento, claro que a gente sabe, né, que a promotora do caso é que está tratando no dia a dia, mas o senhor conhece bem essa área criminal, muito no Ministério Público. Até o momento, os elementos indicam que se trata de um homicídio doloso, ou seja, que há a intenção de matar, é isso, né?
Não, a tese deles passa muito ao largo do que aconteceu. Se essa é a tese, ela vai ter bastante dificuldade, porque a morte não se deu dessa forma, nós já temos elementos, então essa tese dela é completamente inverdade. Por isso que nós estamos, como ela está omitindo o motivo, está omitindo como fez e quem mais participou, por isso que nós estamos, junto com a polícia, tomando várias iniciativas, né? Mas por certo que o crime passa muito longe de ser culposo.
Antes de a gente falar sobre um outro assunto, doutor Dornelles, eu queria lhe perguntar, até para explicar para o nosso ouvinte, que talvez não esteja tão assim afeito a esses temas jurídicos de investigação, como é que funciona esse trabalho conjunto aí do Ministério Público com a polícia num momento como esse de investigação para reunir as provas e se chegar aí aos culpados desse tipo de crime?
A gente tem buscado sempre nos casos de maior repercussão, de maior dificuldade, trabalhar em parceria. Isso não é novo, né? E nós temos uma relação excelente com a Polícia Civil. O trabalho de investigação da Polícia Civil, a conclusão é sempre destinada ao Ministério Público. Então, quando há essa integração, essa parceria, é muito mais tranquilo, o resultado pode ser muito mais efetivo, né? Então, nós temos conversado quase que diariamente com a chefia de polícia, com a colega lá de Planalto, com o nosso de apoio criminal. Então, nós estamos dando suporte assim, às instituições para que esse crime seja esclarecido da melhor maneira possível, da forma mais, perto do que realmente aconteceu possível.
A gente conversa aqui no Gaúcha Faixa Especial com o Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Institucionais do Ministério Público, Marcelo Dornelles. Doutor Dornelles, trocando de assunto, esse caso trágico aí do norte do estado, para uma ação conjunta que reuniu o Ministério Público Federal, a Polícia Federal, Controladoria Geral da União, Tribunal de Contas do Estado, que apura fraudes na saúde. É, chegou lá, acabou prendendo o prefeito de Rio Pardo, né, no momento da operação. É, eu queria lhe ouvir como é que foi o planejamento dessa operação, como é que vocês chegaram a esse desvio de recursos públicos.
Pois é, isso é interessante porque como o hospital lá regional, ele recebe recursos tanto do município, quanto do estado, quanto da União, as irregularidades eram tão graves que havia investigações paralelas, tanto da Polícia Federal, quanto do Ministério Público Estadual, e em determinado momento essas investigações se cruzaram, e aí nós sentamos para ver, realmente elas tinham um link direto, era o mesmo tipo de fraude, e aí resolvemos, né, trabalhar em conjunto, o que foi o melhor, né? E se chegar a resultados assim, bastante significativos. Então, já faz tempo que vem se trabalhando isso, né? Com cautela, esse tipo de desvios envolve uma complexidade enorme, envolve muita gente, muita empresa, então, vários estados, vários municípios, então, é um trabalho bastante difícil, né? Então, foi se trabalhando passo a passo, em parceria sempre com esses órgãos de controle que tu citaste, uhum. E no final se combinou essa operação para que acontecesse ela em conjunto, né? Porque Sim. Aí, na verdade, porque como havia a verba federal, o crime acabou ficando com a Polícia Federal, embora uhum. A gente auxiliou desde o início, mas uhum. O processo criminal vai correr na Justiça Federal. E nós fizemos a medida de afastamento, né, de toda a direção e do prefeito, o prefeito da cidade, a direção do hospital. Nós fizemos um afastamento aí sim na Justiça Estadual, fazendo tudo em conjunto, tudo utilizando da mesmo tipo de prova e uma análise em conjunto. Então, foi muito bem. Agora foi aprendido muita coisa, né? A parte agora na parte policial, especificamente a avaliação dos dados colhidos, das coisas aprendidas. E na parte civil, nós estamos trabalhando na intervenção no hospital, né? O doutor João Beltrame está trabalhando junto com a Secretaria Estadual de Saúde. A nossa opção foi para botar uma intervenção de fora, que não ficasse ninguém da cidade, nem ligado a qualquer pessoa da cidade. Então, nós pedimos que o afastamento da direção se desse através de uma intervenção da Secretaria Estadual de Saúde. Então, a secretária Rita está acompanhando tudo também e está fazendo os encaminhamentos agora, na sequência, acho que é já a partir de segunda-feira, para ter um interventor nomeado pelo Estado do Rio Grande do Sul e não por ninguém lá da cidade.
Doutor Marcelo Dornelles, eu acho que é interessante, só para recuperar para o nosso ouvinte, né, na noite deste domingo, que a gente conversa aqui no Gaúcha Faixa Especial, só para explicar, porque foi uma operação muito grande, né? Ela teve cumprimento de mandados em vários municípios aqui do Rio Grande do Sul, ele teve cumprimento de mandados no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Santa Catarina. Esses outros locais, por exemplo, fora do estado, são locais onde ficavam responsáveis por empresas, só para que a gente consiga conectar com o Rio Grande do Sul aqui.
Sim, na verdade, sim, esses de fora, basicamente, eles são realmente personagens principais, não no fato só concreto aqui de Rio Pardo, mas isso deve acontecer em vários lugares do país, né? Que nós identificamos assim que essa utilização das OS, organizações sociais, elas têm sido utilizadas para fraudar a saúde em muitos lugares. Então, teve algumas pessoas que criaram a expertise de criar a organização social e elas estão fora do estado e elas vendem, alugam e participam das organizações sociais por todo o Brasil. Elas acabam tendo uma remuneração mensal, que é o caso presente, para darem assistência. No caso, por exemplo, tinha uma engenheira que ela atestava obras que não aconteceram, né, em vários lugares, e por isso ela é uma das presas, né? E ela não era só aqui em Rio Pardo, ela atestava obras que não aconteceram, Aí quando vai numa fiscalização normal, burocratizada, assim, de ver documentos, está tudo certo, porque tem um engenheiro dizendo que houve, entendeu? Claro. Então por isso que a investigação, ela teve que ser muito mais profunda para chegar efetivamente à fraude.
Uhum. Para encerrar, e agradecendo muito a gentileza do senhor, doutor Dornelles, essa investigação de vocês, que teve aí toda essa parceria com outros órgãos, com quem que a gente já citou, ela deve seguir? Ela tem mais alguns desdobramentos em outros municípios do estado?
Olha, a gente está, a partir da apreensão dos documentos, dos computadores, dos celulares, é que nós vamos avaliar. A gente já sabe que algumas das empresas que a gente diz quarteirizadas, que são as que sustentam e esquentam a fraude, elas prestam serviço em outros lugares aqui do Rio Grande do Sul. Então, nós estamos fazendo esse levantamento de onde são os lugares para aí sim avaliarmos em conjunto com os promotores dessas outras cidades como abordar essa situação.
Tá certo. Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Institucionais do Ministério Público Estadual, doutor Marcelo Dornelles, obrigado por nos atender na noite deste domingo. Uma boa noite, boa semana.
Imagina, boa noite, obrigado aí pelo espaço para poder esclarecer essas coisas tão importantes aqui da nossa comunidade. Tá? Um abraço, Eduardo.